Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Todo o país, tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. Marcela Raal apresenta os principais assuntos do Brasil e do mundo. No ar, Jovem Pan, agora.
Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 18 de julho de 2019. Começa mais uma edição do Jovem Pan Agora. Estamos ao vivo, sempre em AM, pelos nossos canais, no YouTube, Twitter, Facebook, no site jp.com.br. Eu sou Marcela Raul e seguimos juntos até às 5 horas da tarde. Vamos aos destaques.
Jovem Pan Agora.
Governo deixa para a semana que vem anúncio da liberação de saques das contas do FGTS e do PIS/PASEP. Segundo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, os detalhes ainda estão sendo definidos. Jair Bolsonaro questiona a pressão sobre o filho Eduardo, que deve ser indicado como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O presidente afirmou que a escolha não é ilegal e que pode ainda facilitar o relacionamento com Donald Trump. Câmara dos Deputados inicia recesso informal. O segundo turno da reforma da Previdência será retomado somente em agosto. Operação é deflagrada contra a milícia, suspeita de atuar em condomínios do programa Minha Casa Minha Vida, no Rio de Janeiro. Um dos alvos da ação foi o vereador Davi Brasil Caetano, acusado de chefiar a organização criminosa. A última vítima da tragédia de Brumadinho, que estava internada, recebe alta. Thalita Cristina de Oliveira, de 16 anos, passou por 4 cirurgias. Você fica por dentro disso e muito mais no Jovem Pan Agora. 4 horas, 1 minuto, o governo Jair Bolsonaro completa 200 dias hoje. Vamos então conversar com a repórter Luciana Verdolim, direto de Brasília, porque acontece nessa tarde um evento com o balanço desse período, não é isso? Luciana, boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde também aos ouvintes. Ó, vai começar daqui a pouco a solenidade. Todos os ministros foram convidados e o objetivo é exatamente mostrar o que, que o governo fez nesses primeiros 200 dias. Tinha uma meta dos 100 primeiros dias, metas que muitas foram alcançadas. Agora, o objetivo é demonstrar que as ações continuam e não se restringem apenas à questão da reforma da Previdência. A ideia do governo era anunciar hoje a questão da liberação dos saldos das contas do Fundo de Garantia garantia. Mas há ainda problemas, há ainda ajustes que precisam ser feitos, por isso esse anúncio ficou para a semana que vem, provavelmente entre quarta e quinta-feira da semana que vem. É preciso saber, inclusive, como é que esse pagamento vai ser feito, o que que vai ser liberado, qual o percentual que vai ser liberado. Depois de uma reunião da junta orçamentária aqui em Brasília, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, fez questão de ressaltar que o dinheiro vai ser liberado, mas vai ser mantida a saúde financeira dos programas imobiliários habitacionais, o Minha Casa Minha Vida e outros programas financiados com recursos do FGTS.
Mudando um pouquinho de assunto, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender o filho dele, Eduardo Bolsonaro, para o cargo da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O que que ele disse dessa vez?
Olha, ele voltou a dizer que não há nenhuma ilegalidade. Essa semana ele já havia dito que não se trata de nepotismo, tem uma súmula lá do Supremo Tribunal Federal que permite que ele faça isso. Disse também que não é nenhuma novidade se indicar um político para o cargo de embaixador. Lembrou do ex-deputado Tilden Santiago, que foi indicado para a Embaixada do Brasil lá em Cuba. Ele até disse, olha, se eu quisesse indicar o deputado Eduardo Bolsonaro para ser ministro das Relações Exteriores, para comandar toda a diplomacia brasileira, isso também não seria ilegal. Então, por que que ele não pode comandar apenas uma embaixada? Ele disse ainda que não entrou em contato com as autoridades norte-americanas, precisa ter um aval lá dos Estados Unidos, está esperando isso para fazer a indicação formal e o nome ser sabatinado lá no Senado Federal, que também precisa aprovar a indicação.
Tá certo, Lu. Obrigada, bom trabalho por aí. Se você tiver novidades desse balanço, é só voltar aqui com a gente, tá bom? Até já.
Até mais tarde.
Bom, e a Câmara iniciou o recesso informal nesta quinta-feira e com isso os deputados têm uma série de matérias inusitadas para analisar em agosto. Quem conta os detalhes pra gente, direto de Brasília também, é o repórter Antônio Maldonado. Recesso informal porque eles não votaram a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, não é isso, Maldonado? Boa tarde para você.
Isso mesmo, Marcela. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Apesar de a Constituição Federal determinar que os deputados e senadores só possam sair de férias agora, nesse mês de julho, após aprovarem a Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano seguinte, isso não aconteceu, mas os parlamentares arrumam sempre um jeitinho aqui e o presidente do Congresso concede aquele chamado recesso branco, que é quando ele simplesmente não marca sessões aqui nem na Câmara e no Senado, e os parlamentares então acabam liberados para poder permanecer aí nas bases eleitorais. Mas, de qualquer forma, além das reformas da Previdência e reforma tributária, que devem avançar aí logo no início da retomada dos trabalhos ali no dia 5 ou 6 de agosto, tem uma série de matérias que estão paradas aqui na Câmara dos Deputados, por conta justamente dessa prioridade que foi dada à reforma da Previdência, que podem começar a ser discutidas. E aí, Marcela, a gente tem umas matérias, umas propostas que eu avalio aí como, querendo ou não, pelo menos um pouco inusitadas. Olha só, por exemplo, Marcelo, uma proposta para estabelecer em lei um teto para o prêmio da Mega Sena. A ideia é do deputado Chiquinho Brazão, do Avante, do Rio de Janeiro. Ele sugere que o valor máximo a ser pago pela Mega seja 30 milhões de vezes o preço da aposta de 6 números, que hoje custa R$3,50. Para quem não conseguiu fazer essa conta de cabeça, isso dá cerca de R$105 milhões. Aí, se a arrecadação com as apostas a superar esse valor, o excedente seria dividido entre aqueles que acertarem a quina. Então, uma proposta aí que pode agradar uns, né? Aquele pessoal que não tem tanta sorte e que sempre acerta a quina, seria aí beneficiado por essa proposta do deputado Chiquinho Brazão. Então, é uma das propostas que está aqui tramitando na Câmara dos Deputados, que deve avançar no segundo semestre. Na área da economia, tem parlamentar querendo aumentar as isenções fiscais dadas a determinados setores. Olha só, Marcela, o deputado Carlos Henrique Gaguin, que é do Democratas, do Tocantins, apresentou um projeto de lei para acabar com a cobrança de IPI sobre a rapadura para o parlamentar. Para o parlamentar, a alíquota de 5% não se justifica pelo que ele definiu como essencialidade do produto. Há também propostas na área do direito do consumidor. Olha só, o projeto de lei 3.215, que foi apresentado pela deputada Edna Henrique, do PSDB da Paraíba, foi apresentado no início do ano, torna obrigatório o cumprimento do horário de início de shows, espetáculos e apresentações públicas em que haja cobrança de ingresso. A proposta prevê que depois de uma hora de atraso, os organizadores sejam multados em até 10% da arrecadação bruta do evento. Então vale aí também o convite aí para o nosso ouvinte, para quem está acompanhando pelo YouTube, para saber o que, que ele acha dessas propostas, né? Realmente ficar lá esperando 2-3 horas para começar um show não é nada agradável. Agora também o Estado interferir na hora que o show deve começar também.
Já é um pouquinho demais, né, Maldonado? E olha, parece que eles estão todos atuando em causa própria. O primeiro parlamentar deve fazer uma pezinha quase toda semana e ele deve acertar na quina e falar, bom, vamos distribuir isso melhor. O segundo era da quê? Da rapadura?
Da rapadura.
Tá muito cara a rapadura, ele gosta de rapadura. E a terceira não quer mais ouvir, não quer mais ficar esperando pra começar o show, quer chegar na hora e já tá lá o show começando, né?
Pois é, cada coisa. Tem proposta aqui também, por exemplo, Marcela, de proibir cobrador motorista de também trabalhar como cobrador de ônibus, por exemplo. Não pode cobrar o dinheiro o motorista de ônibus. Então, assim, uma série de propostas também. Tem muitos deputados, não todos esses que eu citei, mas, por exemplo, o deputado Carlos Henrique Gaguin já está num segundo ou terceiro mandato, mas tem deputado no início de mandato que não entende muito bem como é o funcionamento aqui da Câmara dos Deputados e, como você bem disse, acaba advogando em causa própria, né? Apresentando projetos que implicam ali justamente na vida dele. Essa história da rapadura é realmente impressionante. Que é acabar com o IPI que incide sobre a rapadura. Enfim, é uma
coisa
que está em tramitação e vai ser discutida pela Câmara dos Deputados.
Parece coisa de quem não tem o que fazer. Mas obrigada, Maldonado. Você está mais tranquilo aí esse mês, né? O Congresso está devagar, lógico, agora está em recesso informal de fato, né? Mas a gente segue acompanhando. Sempre tem alguma coisinha aí para você trazer para a gente. Obrigada, viu?
Um abraço.
Valeu. Bom, e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica investiga um suposto cartel de obras em estádios para a Copa de 2014. Reportagem em áudio e vídeo do Daniel Lian.
A Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica abriu um processo para investigar um suposto cartel de obras de construção e reformas de instalações esportivas destinadas à Copa do Mundo de 2014. Segundo o CAD, a investigação começou com o acordo de leniência, que é uma espécie de delação premiada para empresas, com a construtora Andrade Gutierrez e executivos e ex-executivos da empreiteira. No trato, a companhia apresentou informações e documentos que apontavam indícios de conluio entre concorrentes de licitações destinadas às obras de estádios de futebol para a realização do Mundial. As empresas investigadas por suposta participação no cartel são Andrade Gutierrez, Carioca Engenharia, Camargo Correia, OAS, Queiroz Galvão, Delta, Grupo Odebrecht e Via Engenharia. 36 pessoas físicas também estão sendo alvos das acusações. O CAD informa que há indícios de que os contatos entre os concorrentes teriam iniciado com a definição do Brasil como sede pela FIFA em outubro de 2007 e tendo se intensificado no segundo semestre de 2008. O cartel teria atuado até pelo menos meados de 2011, quando foram assinados os contratos referentes às obras públicas dos estádios de futebol para a Copa do Mundo. 8 licitações estão sendo apuradas. Do Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, Arena Amazônia, em Manaus, Arena Pernambuco, em Recife, Maracanã, no Rio de Janeiro, Mineirão, em Belo Horizonte, Castelão, em Fortaleza, Arena das Dunas, em Natal e Fonte Nova, em Salvador. A superintendência do CAD investiga também licitações complementares aos certames principais que podem ter sido afetadas pelos acordos ilícitos.
Em São Paulo, a prefeitura fechou um acordo com empresas de aplicativos para melhorar a segurança dos entregadores no trânsito. Quem conta pra gente é o repórter Thiago Muniz.
Para tentar diminuir as mortes no trânsito, a cidade de São Paulo assina um pacto com empresas de entregas por aplicativo para acabar com os bônus pelo volume de serviço. O compromisso foi firmado com a iFood e com a Log após reunião no gabinete do prefeito na manhã desta quinta-feira. As conversas estavam em andamento há 6 meses. A administração também convidou a Rappi e o Uber Eats, que não quiseram integrar o acordo. O secretário de Mobilidade e Transportes da cidade de São Paulo, Edson Caran, diz que as medidas assinadas já valem imediatamente.
Elas já não podem mais ter no cardápio delas bonificação por ou tempo de entrega, ou volume de entrega, ou trabalhar na chuva. Quem trabalhar na chuva ganha mais tantos reais. Isso no cardápio dessas duas empresas acabou.
Para a segunda fase do projeto, a administração pretende oferecer cursos de direção defensiva e pilotagem segura aos motociclistas que atuam com aplicativos. O prefeito Bruno Covas afirma ainda que conversa com as empresas para que os bônus antes oferecidos por demanda sejam vinculados a outras práticas.
As empresas vão agora estudar a possibilidade de bonificação, não por entrega, mas por respeito às leis de trânsito.
Dados do governo do estado apontam que o número de mortes de motociclistas como um todo foi o maior em 3 anos na cidade de São Paulo em 2018. Foram 360 óbitos no ano passado contra 305 em 2017, uma alta de 18%.
A Organização Mundial da Saúde declarou situação de emergência internacional por conta do surto de ebola no Congo. Destaque da repórter Nani Cox.
A Organização Mundial da Saúde declarou emergência internacional de saúde por causa do surto de ebola no Congo. De acordo com a organização, o principal objetivo ao declarar a situação é evitar que a doença se espalhe por outros países. O status de epidemia já havia sido anunciado no dia 1º de agosto do ano passado, mas 2 mortes pela doença fizeram a OMS reavaliar o alerta. O primeiro caso foi registrado em uma mulher que atravessou a fronteira do Congo para Uganda e no dia seguinte apresentou sintomas da doença. Na última terça-feira, um pastor morreu em Goma, uma cidade na divisa do Congo com Ruanda, que tem cerca de 2 milhões de habitantes. O diretor da OMS, Tedros Adhanom, explicou que apesar de não haver evidências da transmissão em Goma ou Uganda, os 2 casos levantaram o alerta da entidade.
These 2 events represent a concerning geographical expansion of the virus.
Apesar da preocupação com a propagação do vírus, a OMS reforçou que não há necessidade que países vizinhos fechem as fronteiras ou apliquem medidas restritivas contra a mercadoria e o trânsito de pessoas. Segundo a entidade, não há comprovação científica da efetividade dessas barreiras que podem prejudicar o Congo, a população e representam riscos para a economia local. O último balanço registrou quase 1.770 mortes por ebola no Congo. O surto foi considerado o pior da história do país e o segundo maior já registrado em todo o mundo. A vacina contra a doença tem 97% de eficácia quando administrada em um período de até 10 dias depois do aparecimento de sinais da infecção. A OMS garantiu que não há falta de doses para responder ao surto e afirmou que 161 mil pessoas receberam a vacina.
O engenheiro da Petrobras, preso na sede da empresa nesta quinta-feira por suspeita de pedofilia. Quem conta os detalhes pra gente, direto do Rio de Janeiro, é o repórter Rodrigo Viga. Com você, Viga.
Exatamente. A polícia esteve na sede da Petrobras nas últimas horas para prender em flagrante um pedófilo. É o engenheiro, identificado pela própria polícia do Rio de Janeiro como Alexandre Pinheiro Teixeira da Costa, de 46 anos de idade. A polícia encontrou em um laptop deste engenheiro da Petrobras, na sede da empresa aqui no centro do Rio de Janeiro, um pendrive com mais de 10 mil arquivos, com fotos, imagens e vídeos de crianças e menores de idade em situação vulnerável, de vulnerabilidade. O engenheiro da Petrobras foi preso em flagrante e levado para esta delegacia de repressão a crimes na internet, nas redes sociais. E lá foi indiciado pelo crime de pedofilia. A Petrobras informou que já vinha acompanhando, monitorando os passos do engenheiro nas redes sociais e havia emitido um alerta para a polícia do Rio de Janeiro, que efetuou a prisão em flagrante nas últimas horas na sede da petroleira, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Diga-se de passagem, grandes empresas aqui do Rio de Janeiro têm feito acordos, parcerias com a polícia para justamente monitorar o uso da internet, das redes sociais. A Petrobras, através de nota, informou a reportagem da Jovem Pan que vem intensificando as apurações internas e disse que repudia qualquer tipo de divulgação, de compartilhamento de imagens de menores em situação de vulnerabilidade. Do Rio, Rodrigo Viga.
Valeu, Viga. E a Polícia Civil de São Paulo usou drones para monitorar quadrilha especializada em ataques a carros fortes e agências bancárias. Quem conta pra gente é a repórter Natasha Mazzaro. Natasha, é com você.
A Polícia Civil de São Paulo utilizou drones para monitorar uma quadrilha especializada em ataques a carros fortes e agências bancárias. Quatro acusados de participar do grupo foram presos pelos policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais. Os suspeitos foram encontrados após a tentativa frustrada de atacar um carro forte em Ibiúna, interior de São Paulo. A partir do episódio, os policiais fizeram buscas nos endereços que já estavam sendo monitorados e encontraram explosivos, munições e armas de guerra, incluindo 3 fuzis e 1 rifle. Em um dos locais, 3 bombas usadas para romper a blindagem do carro forte foram encontradas. Esses artefatos estavam acionados e poderiam ter explodido durante a chegada dos policiais. A quadrilha era investigada pelo menos 3 meses. O delegado responsável pela operação, Ítalo Zacarro Neto, chama a atenção para a quantidade encontrada de explosivos.
A gente percebe que eles vêm se aprimorando no modo como vem utilizado, como esse explosivo vem sendo utilizado. Também isso pode ser característico de certas organizações criminosas e não de todas. Neste caso aqui, eles tinham uma expertise muito grande com relação a explosivos, que a gente vê pelos equipamentos que foram apreendidos.
A polícia suspeita que pelo armamento encontrado e pela habilidade com os explosivos, alguns dos integrantes tenham passado pelas Forças Armadas. O delegado Fabiano Barbeiro, da Divisão de Investigação de Crimes Patrimoniais do DEIC, afirma que a polícia irá apurar a origem desse armamento.
Nós temos aí metralhadora .50, fuzil 7.62, 7.63, enfim, que realmente são armas de calibre restrito e com certeza não são tão comuns assim, né? São tidas aí como arma de uso militar, de exército, enfim.
De acordo com o delegado Fabiano Barbeiro, a quadrilha especializada em ataques a carros fortes e agências bancárias seria composta por mais integrantes. Além dos 4 que foram presos, a polícia já teria identificado pelo menos mais 2 integrantes.
Nós vamos continuar investigando para descobrir, inclusive, se houve a participação externa de outras pessoas no favorecimento ou na participação propriamente dita, né? Como prestando algum tipo de auxílio material, como mentor intelectual, enfim, são várias possibilidades aí que a gente pretende agora investigar.
Os 4 suspeitos de participar da quadrilha serão acusados pelos crimes de organização criminosa, tentativa de roubo e porte de arma de fogo e explosivos.
E acontece neste momento em Brasília a cerimônia comemorativa dos 200 dias de governo de Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. Quem fala neste momento é o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Vamos ouvir.
Ao longo desses primeiros 200 dias, quero comunicar à imprensa, ela já está avisada, só para deixar isso registrado publicamente, que logo após a cerimônia nós vamos ter uma coletiva de imprensa, onde a ministra Tereza Cristina vai estar presente, os profissionais da SAG, da SAGE, da SAM vão estar lá para prestar aí sim, de maneira detalhada, cada uma das ações com esclarecimentos, para tirar toda e qualquer dúvida. Nós vamos estar uma hora e meia, 2 horas, quanto a imprensa desejar, para conhecer a fundo o governo Bolsonaro. Sabe por quê, presidente? Porque muitos diziam, e ainda dizem, presidente Davi, que o governo Bolsonaro não tem plano. Ora, senhores, esse governo tem conteúdo. Este governo se organizou desde a transição com padrões seguindo a governança pública da OCDE. Não é ao acaso que neste ato o presidente assinará o decreto que cria o Conselho de Preparação para que o Brasil faça a acessão à OCDE. É muito importante, senhor presidente, saber que, e reafirmar isso, que nós temos um líder e um rumo muito bem traçado. E essa missão de mudar o país que o senhor deu a todos nós será cumprida. com humildade, com trabalho e com amor ao nosso país. Os resultados alcançados nos 200 primeiros dias comprovam o nosso compromisso em continuar as transformações que iniciamos no dia 1º de fevereiro. Desde o início da transição, estabelecemos, como disse, que aplicaríamos a gestão, o padrão de governança pública da OCDE, o que vai nos alinhar às nações mais desenvolvidas do mundo. Sai o viés ideológico. Estão já colocados de lado aquela linha que nos levava a compartilhar com as ditaduras amigas. Ao contrário disso, de nos parearmos com nações comunistas e socialistas, estaremos, ao contrário, nos alinhando às nações mais desenvolvidas e mais prósperas do mundo. Não é à toa que no plano de governo estava claramente colocado que o nosso caminho era o caminho da prosperidade. Presidente, o senhor montou um time que nós temos muito orgulho de dizer que é o time Bolsonaro. São mulheres e homens que trabalham muito, muitas vezes silenciosamente, para produzir cada dia mais e mais resultados, e vamos apresentar os primeiros exemplos. Lembro que, além das medidas em destaques anunciadas aqui, temos mais de 50 outras entregas que foram feitas e que vão ser apresentadas na coletiva de imprensa. É só o começo de um governo que está a serviço do seu povo, que olha a todos sem distinção. E cumprimos de novo, presidente, a parte do fraterno do nosso plano de governo. Um plano de governo que permitiu, por exemplo, e quero lhe parabenizar publicamente, presidente, o senhor acabou de sancionar uma lei mostrando a sua sensibilidade, que vai incluir na coleta de dados do IBGE, a partir desse ano, no censo, os dados sobre o autismo no Brasil, que afeta milhares e milhares de brasileiros. Então, presidente, em nome destas famílias que foram muito esquecidas, o Marcos Mion estava aí. Marcos está aí? Estava na reunião?
Bom, 4:24, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falando então sobre esse balanço dos 200 dias do governo de Jair Bolsonaro, todos os ministros presentes, claro, o presidente também presente ali, deve falar dentro de instância, a gente segue acompanhando. E o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, voltou a defender a suspensão das investigações abertas com base em relatórios do COAF. Mais informações com o repórter Levi Guimarães, direto de Brasília. Levi, essa decisão segue gerando bastante polêmica por aí, não é isso? Boa tarde para você.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde para todo mundo que nos ouve. Pois é, continua repercutindo bastante, inclusive dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, né? O presidente do Supremo, Dias Toffoli, ele voltou, como você disse, a defender essa decisão acatada a pedido do senador Flávio Bolsonaro. Segundo ele, essa determinação de suspender todos os processos tem como base dados sigilosos do COAF e da Justiça Eleitoral, sem uma autorização prévia da Justiça, foi uma defesa do cidadão. O ministro alega que, quando esse repasse de dados acontece, sem um aval do judiciário, qualquer cidadão brasileiro está sujeito a um vasculhamento na sua intimidade. Ele explicou que informações genéricas, como dados de titularidade de contas suspeitas e também o valor total movimentado por essas contas, podem ser compartilhadas sem a consulta prévia com a Justiça, e o que não pode, segundo o ministro, são informações detalhadas dessas operações, geralmente contidas em relatórios de inteligência financeira. O que o COAF pode fazer, de acordo com o Gestópolis, é notificar o Ministério Público de movimentações atípicas, e aí, caso o Ministério Público queira aprofundar essa investigação, aí ele precisa consultar a Justiça. Essa decisão do ministro Dias Toffoli, lembrando que ela é temporária, vai ser decidida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em uma sessão marcada para o dia 21 de novembro. É um tema que divide opiniões, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal. Ainda é difícil apontar ainda se há uma tendência de o resto do plenário acatar a decisão do presidente Dias Toffoli ou de reverter. A tendência é de um julgamento apertado, independentemente do resultado, até porque uma decisão que rendeu muitas críticas ao presidente do STF, inclusive da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, também da Associação Nacional dos Procuradores da República, e no próprio meio político também, aqui em Brasília. Marcela.
Tá certo, Levi. Obrigada pelas informações. Até mais. E agora o repórter Matheus Meirelles traz atualizações sobre o caso Carlos Ghosn. Boa tarde, Matheus. Quais são as suas informações, as novidades?
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. O ex-presidente da Aliança Renault Nissan Mitsubishi, Carlos Ghosn, entrou com uma ação milionária contra as montadoras japonesas do grupo perante a justiça da Holanda. A ação se refere a contrato do empresário brasileiro com a subsidiária Nissan Mitsubishi BV, com sede no país europeu. Sem poder deixar o Japão desde 25 de abril, quando foi solto pela segunda vez, sob severas condições, Ghosn pede indenização de 15 milhões de euros. O valor é maior que o dobro do que o executivo teria recebido de forma suspeita, de acordo com as montadoras japonesas e a justiça do país. Nissan e Mitsubishi acusam o brasileiro de ter feito um contrato por conta própria em 2018, sem discutir com outros membros do conselho de administração do grupo. A defesa acusa as companhias de violarem de forma abusiva o contrato do empresário e, por isso, o pedido de indenização. A subsidiária Nissan Mitsubishi BV foi dissolvida em março deste ano, em meio às acusações de fraude financeira direcionadas a Carlos Ghosn. O brasileiro foi preso pela primeira vez em 19 de novembro do ano passado. Passou mais de 100 dias na cadeia até pagar fiança equivalente a 33 milhões e 800 mil reais em 6 de março deste ano. Após novas acusações, voltou a ser detido em 4 de abril. Desde a soltura no dia 25 do mesmo mês, com um pagamento de mais de 17 milhões e 800 mil reais, Ghosn está proibido de ver a esposa sem a autorização da justiça, Marcela.
Obrigada, Matheus. Bom, e o Jovem Pan agora faz uma rápida pausa, volta daqui a pouquinho, não saia daí, fique com a gente, até já.
Jovem Pan, agora. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho, disponível para todos os smartphones. Se essa rua fosse minha... Crônicas das histórias das ruas e avenidas de São Paulo. Uma troca de olhares nos caminhos da cidade. Por Cacilda de Cussô Afonso Ferreira. Se essa rua fosse minha.
Milor Fernandes diz que São Paulo é uma cidade contraditória. Fez a sua fortuna graças ao café, mas na hora de comemorar construiu um viaduto do chá. A Vila Madalena é uma dessas regiões paulistanas que contradiz. Substituiu a selvageria de outros locais pela vida alegre, pela boêmia, alegre e despreocupada dos seus bares e restaurantes. Em suma, um oásis no deserto da irritação e do mau humor. É quase uma cidade do interior, onde os rapazes paqueram, as moças flertam e os velhos têm gostosas lembranças. Nem por isso, no entanto, tudo ali é apenas paz. Há moradores que protestam contra os muitos estabelecimentos que lhes tiram a tranquilidade e impedem o estacionamento. Problema, aliás, que também outros bairros residenciais sofrem e que, infelizmente, tudo indica que continuarão a sofrer. Não é, prefeitura? Mas, querido ouvinte, a verdade é que quem passa pelo bairro da Vila Madalena nem sequer imagina que até pouco tempo atrás escondia-se ali um local tranquilo, habitado basicamente por famílias simples, mas que já traziam em si o próprio paz e amor que até hoje predomina na região. Uma prova disso está nos nomes de suas ruas, escolhidos, aliás, pelos próprios moradores nas décadas de 30 e 40, através de votação pública local. girassol, harmonia, purpurina, simpatia e outros mais. Esse jeito Vila Madalena de ser firmou-se nos anos 60, quando os militares, na tentativa de sufocar os grêmios estudantis, fecharam as moradias da Universidade de São Paulo. E como a USP era cercada de bairros nobres, esses estudantes mudaram-se em grande parte para quartos alugados pelos moradores da vila, os chamados acolhedores. Pois é, assim nasceu o bairro de Vila Madalena.
Jovem Pan, agora.
4:32, estamos de volta e acontece neste momento em Brasília a cerimônia comemorativa dos 200 dias do governo Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar um trechinho.
Muitas vezes o mundo quer ensinar...
O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, continua falando. Vamos acompanhar.
Aprender conosco como é que se faz energia renovável em larga escala, como é que nós protegemos as nossas florestas. Nenhum país do mundo, e aqui quero citar o ministro Ricardo Salles, tem 17% do seu território com mata nativa. Nenhum país do mundo. Aonde nós formos, de Portugal até o leste europeu, nós encontramos florestas, mas praticamente 100% são florestas replantadas, não são florestas nativas. Então, alguns que nos atacam lá de fora devem saber que aqui no Brasil o governo se preocupa verdadeiramente com o meio ambiente e faz o casamento indispensável, que é entre a produção e o meio ambiente. O grande exemplo é o Araguaia, onde o presidente Bolsonaro, no Dia Mundial do Meio Ambiente, lançou e faz parte das entregas uma parceria entre o governo federal, que destinou 100 milhões de reais para o início do programa, o governo do estado de Goiás, o governo do estado do Mato Grosso, onde nós vamos recuperar 10 mil hectares da bacia hidrográfica do Araguaia. Alguns passaram por aqui 16 anos, falaram muito, presidente, das lutas do Araguaia, que era para transformar o Brasil numa ditadura comunista, mas nunca foram capazes, deputados, de colocar um centavo no Araguaia. O presidente Bolsonaro foi lá e colocou e deu suporte ao maior programa de revitalização de uma bacia hidrográfica do mundo, através da recuperação do Araguaia. Logo em seguida, o São Francisco. Ministro Canuto lembra sempre que nós precisamos recuperar as nascentes do São Francisco, o Taquari e o Parnaíba.
4:34, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, segue falando sobre o balanço dos 200 dias do governo Jair Bolsonaro. Daqui a pouquinho ele deve falar e a gente segue acompanhando. A gente volta a falar agora sobre a decisão do presidente do STF, ministro Dias Toffoli, de suspender as investigações com base em relatórios do COAF. Sobre esse assunto, eu converso agora com o professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, Marcelo Figueiredo. Professor, muito boa tarde para você.
Boa tarde.
Professor, o presidente do STF, Dias Toffoli, disse que a necessidade de autorização judicial para compartilhamento de dados é defesa do cidadão. Ele disse isso hoje, já vem reafirmando aí a sua posição a respeito da decisão. O que o senhor achou?
Olha, realmente a Lei Complementar 105 de 2001 regula essa matéria e diz que o sigilo bancário e o sigilo fiscal devem ser preservados. Mas também diz a mesma lei que as autoridades fiscais podem e devem enviar, em caso de crimes, de lavagem de dinheiro e outros crimes, essas informações para o Ministério Público, para que eles apurem eventualmente a ocorrência de crimes. E eu lembro também que na ADIM 2859, do Distrito Federal, julgado em 24 de fevereiro de 2016, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, entendeu de forma contrária, propriamente, ao que o ministro Toffoli acabou de decidir. A maioria do Supremo entendeu que não haveria quebra de sigilo no envio de informações fiscais, globais, de uma autoridade a outra. Então, eu diria que essa decisão dele é polêmica. Existe esse entendimento de que realmente é preciso respeitar autorização judicial para quebra do sigilo bancário, mas esse entendimento tem sido atenuado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, tendo em vista as obrigações e os compromissos internacionais que o Brasil assinou. Inclusive, nessa ADIM 2859, esses compromissos internacionais são citados. O ministro Lewandowski, que era um ministro que tinha essa posição, que somente por alguma autorização judicial seria possível quebrar o sigilo, voltou atrás. Então, eu diria que hoje, no Supremo, a tendência talvez fosse a de que não há necessidade de autorização na fase de investigação. E que, evidente, para uma quebra mais ampla do sigilo, para efeitos de processo penal, etc., aí sim nós teríamos uma quebra de sigilo. Mas, de qualquer maneira, esse é um assunto polêmico e extremamente técnico e delicado. Nós estamos aqui falando de uma interpretação do artigo 5º, parágrafo 2º, da Lei Complementar 105 de 2001. Ou seja, infelizmente, nós temos que aguardar novembro para que o plenário do Supremo decida quem tem razão, se é o ministro Toffoli ou se é, aparentemente, a maioria dos ministros do Supremo. Esperemos que a Procuradora-Geral da República procure convencer o ministro Toffoli para adiantar essa data de julgamento, porque essa é uma matéria muito complicada e que afeta demais a sociedade e uma série de processos penais e inquéritos policiais em que se apura o crime da lavagem de dinheiro.
Pois é, e em outro argumento também o ministro falou que qualquer cidadão poderia ter sua vida vasculhada. Mas não é assim que o COAF funciona, ele só repassa esses dados quando há alguma movimentação suspeita, né?
Exatamente, o COAF está autorizado pela lei, diante de movimentação suspeita, passar os dados globais da pessoa sem movimentação dia a dia ou mensal. Os dados globais podem e devem ser passados. Inclusive, se o COAF não informa as autoridades, os responsáveis também estão sujeitos ao crime de prevaricação. Eu não posso ter conhecimento de uma atividade que eu considero ilegal ou criminosa e guardar para mim essa informação. Eu sou obrigado a informar as autoridades responsáveis pela apuração de crime. Então, eu diria que essa decisão do ministro é muito polêmica. E eu espero que o plenário do Supremo rapidamente possa rever essa decisão.
Pois é, o ministro ele acatou um pedido à defesa do deputado Flávio Bolsonaro, né, sobre a investigação que ele tem com ele lá no Rio de Janeiro. E isso, com essa decisão, essa investigação, ela é suspensa? Ela fica inválida?
Exatamente. Inválida ela não fica, mas ela fica paralisada. Esse é o grande problema da decisão do ministro Toffoli. Todos os processos ou os procedimentos em que não há pedido de autorização judicial, pelo despacho do ministro Toffoli, estão suspensos. Isso significa um perigo muito grande, porque nós temos 4 meses aí, um processo parado, de situações que podem estar configuradas, por exemplo, ilícitos penais graves, como é o caso do crime de lavagem de dinheiro, de organizações criminosas, etc. Então, essa decisão tem um efeito paralisante preocupante. E também ela pode ensejar, não digo que ela vai ensejar.
Fala, Renan. Alô, alô. Alô, alô. Alô. Fala, Renan.
Oi, professor. A gente teve um probleminha técnico. Você me ouve ainda?
Ouvindo, estou ouvindo.
Ah, sim. Bom, pode concluir o seu raciocínio. Você falava que era preocupante essa decisão, né?
É preocupante essa decisão porque os processos de ilícito por lavagem de dinheiro, problemas de organizações criminosas, ficam paralisados até que o plenário do Supremo decida qual a posição correta. Se é possível a quebra do sigilo, em que termos é possível, em todos os casos, em qualquer circunstância, é preciso autorização judicial. E é importante que o Supremo decida isso rapidamente.
Tá certo. Bom, só uma correção aqui. Senador Flávio Bolsonaro, que está sendo investigado no processo no Rio de Janeiro. Bom, isso também pode afetar outros políticos, né? Porque esses dados estavam sendo usados em outras investigações, não é isso?
Exatamente, exatamente. E o curioso, como eu disse, é que o Supremo, em 2016, portanto, há 2 anos atrás, decidiu de uma forma contrária ao que está decidindo o ministro Toffoli, aparentemente. Pelo menos você lendo a decisão do Supremo, dá a entender que ele estava na linha do combate à corrupção e na linha da atenuação do sigilo bancário para efeitos de investigação penal e de processo penal. Então, eu diria que é urgente que o Supremo se manifeste sobre esse assunto. Eu tenho certeza que a Procuradora-Geral da República vai pedir que esse julgamento seja agilizado, que não espere até novembro, quando é a data que ele está marcado.
Tá certo. A gente conversou com o professor Marcelo Figueiredo, advogado constitucionalista. Muito obrigada pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Boa tarde. 4h42, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro deflagraram uma operação contra uma milícia que atuava na Baixada Fluminense. Mais informações com o repórter Rodrigo Viga. Até um vereador foi preso hoje, é isso, Viga?
Exatamente. Ele é vereador da ativa, PM reformado e ex-secretário municipal de Defesa Civil do município de Queimados, na Baixada Fluminense. Estamos falando do chefe de uma sanguinária milícia que foi preso nesta quinta-feira em Queimados, na sempre perigosa e temida Baixada Fluminense. Foi preso em casa e nega qualquer participação em crimes e irregularidades. Estamos falando do vereador do partido Avante, Davi Brasil Coutinho. Mas as investigações do Ministério Público da Polícia do Rio de Janeiro apontam que ele comandava uma milícia bárbara, violenta, sanguinária, responsável por vários crimes, assassinatos e homicídios nos últimos anos lá em Queimados. Tanto que, desde 2014, coincidentemente, quando a milícia começou a atuar em Queimados, os casos de homicídio dolosos, né, quando há intenção de matar, cresceram vertiginosamente naquela cidade, naquele município. Para que se tenha uma ideia também, essa milícia, conhecida como Caçadores de Ganso, chegou a ter, até bem pouco tempo, uma página na internet, uma rede social, na qual oferecia o seu serviço de assassinato, de execução. A página foi retirada do ar, mas serviu como ponto de partida para a operação desta quinta-feira do Ministério Público e da Polícia do Rio de Janeiro, que levou à cadeia 12 pessoas, incluindo este vereador, PM reformado e ex-secretário de Defesa Civil de Queimados, além de outros agentes de segurança da ativa, da reserva e membros do grupo paramilitar. Outros 8 mandados de prisão foram expedidos pela justiça contra pessoas que já estavam detidas por uma série de crimes e diversas acusações. Essa milícia, além de ser bárbara e sanguinária, chegava a explorar até serviços dentro de conjuntos habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Se as pessoas queriam fazer um churrasquinho, uma confraternização, tinha que comprar um kit churrasco com este grupo paramilitar. A Polícia do Rio de Janeiro também, nesta quinta-feira, fez uma grande apreensão de fuzis e de entorpecentes e drogas no conjunto de favelas da Maré, na zona norte da capital. Pelo menos uma pessoa morreu, uma pessoa suspeita morreu, outra foi presa, e houve diversas apreensões além dessas drogas e dos inúmeros fuzis. Para fechar, amigos ouvintes, internautas da Jovem Pan, já que falamos de milícias e grupos paramilitares, um advogado que atuava para a milícia desbaratada na última terça-feira, formada por empresários que eram sócios de paramilitares com atuação em favelas aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, ele se entregou à polícia, levando para 14 o total de presos na Operação Muzema, deflagrada anteontem, companheiros.
E continua acontecendo em Brasília a cerimônia comemorativa dos 200 dias do governo Jair Bolsonaro, e é ele quem fala neste momento. Vamos acompanhar.
De Rosa é meu amigo. Em homenagem à Tereza.
Fará uso da palavra. Senhoras, senhoras e senhores, o produtor...
Bom, a gente teve aí uma fala muito breve, tão breve que a gente colocou no ar. Ela acabou, ele estava ali brincando com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, mas é isso, eles continuam nessa celebração aí, nesse balanço dos 200 dias do governo Jair Bolsonaro. Bom, destaque internacional no Jovem Pan agora, um incêndio criminoso em um estúdio de animação na cidade de Kyoto, no oeste do Japão, deixou 33 mortos. Quem tem as atualizações sobre o caso é a repórter Natasha Mazzaro. Boa tarde para você, Natasha.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que acompanham o Jovem Pan agora. Exatamente, uma tragédia no Japão aconteceu nesta quinta-feira. Cerca de 70 pessoas estavam nos estúdios da Kyoto Animation por volta das 10h30 da manhã, no horário local, quando um homem não identificado entrou no imóvel de 3 andares e jogou um líquido inflamável. Durante a ação, ele teria gritado "morram". Testemunhas disseram que as chamas se espalharam rapidamente e ainda não se sabe quantas pessoas conseguiram deixar o imóvel ilesas. O autor do ataque, um homem de 41 anos, feriu-se na ação e foi levado sob custódia para um hospital. Ainda não se sabe o que teria motivado a ação e nem se ele teria algum vínculo com a empresa. Os bombeiros de Kyoto disseram que 37 pessoas foram levadas para os vários hospitais, das quais 10 estão em estado grave. Cerca de 40 caminhões de bombeiros foram mobilizados para conter as chamas. O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, classificou o incêndio na cidade de Kyoto como assombroso demais para as palavras e expressou condolências pelas vítimas. A Kyoto Animation, com 160 funcionários, foi criada em 1981 e produz filmes de cinema e séries de anime para a televisão baseados nos quadrinhos de mangá.
Uma tragédia mesmo, né, Natasha? Obrigada pelas informações. Na semana que celebra os 50 anos da missão Apolo, que levou o homem à Lua, a repórter Mariana Giangiacomo fala sobre a nova corrida espacial entre empresas privadas. Vamos conferir na reportagem em áudio e vídeo.
Se 50 anos atrás, a disputa entre Estados Unidos e União Soviética da Guerra Fria foi o que levou o homem até a Lua, hoje a corrida espacial acontece entre empresas privadas. Para alguns dos empresários mais ricos do mundo, o planeta Terra já não é suficiente. O que eles querem mesmo é investir no espaço. Em maio, o norte-americano Jeff Bezos, fundador da Amazon e da companhia espacial Blue Origin, revelou o modelo da Blue Moon, uma cápsula lunar capaz de transportar equipamentos e pessoas até a Lua. Bezos quer mandar a cápsula para a Lua em 2024 e a ideia é não voltar. O homem mais rico do mundo quer colonizar o espaço. Ele acredita que esta é a melhor forma de garantir um desenvolvimento sustentável para as próximas gerações. Jeff Bezos já testou até mesmo foguetes que ajudariam a transportar turistas até o espaço. Mas ele não é o único com esta ideia. No ano passado, o bilionário sul-africano Elon Musk, dono da SpaceX, anunciou que deve levar em breve um turista para voar ao redor da Lua. Este primeiro turista que deve voar ao redor da Lua será o empresário japonês Yusaku Maezawa, que deve viajar em 2023. No fim de maio deste ano, Elon Musk também lançou um foguete com 60 satélites. É o começo do projeto Starlink, que quer promover internet a partir do espaço. Vale lembrar que a NASA também anunciou que deve voltar à Lua em 2024 com a missão Artemis. A missão foi batizada em homenagem à irmã gêmea do deus Apolo, de acordo com a mitologia grega, e deve levar a primeira mulher a pisar na Lua, já que todos os astronautas que já foram para lá até hoje eram homens.
E o Ministério da Educação lançou um programa para reestruturar o financiamento superior. O programa Future-se quer ampliar a participação das verbas de empresas privadas no orçamento das universidades públicas. Eu converso agora com o professor de Políticas Educacionais da Universidade Federal do ABC, Salomão Ximenes, sobre esse assunto. Esse programa realmente pode ajudar a ampliar o orçamento das universidades? O que que o senhor achou dessa ideia? Boa tarde para você.
Boa tarde, boa tarde. Entendo que esse programa, ele traz um conjunto de incertezas ainda, né, sobre o seu desenho. Na verdade, o que o Ministério lançou ontem, para o conhecimento geral, né, da comunidade, foi um desenho, uma ideia geral ainda a ser formulada na legislação, um detalhamento normativo sobre como seria a sua operacionalização. Mas eu diria que no primeiro momento, assim, analisando isso que foi divulgado, eu tenho duas preocupações, né? A primeira preocupação, ela é imediata, ou seja, a situação atual das universidades e dos institutos federais é uma situação de penúria orçamentária. Ou seja, o programa anunciado ontem e seus efeitos, né? Ou seja, na melhor das hipóteses, teria efeito no prazo, no médio prazo de alguns anos. Não resolve a situação atual, que é a ameaça concreta, que já tem acontecido em alguns locais, em algumas universidades inclusive, de paralisação das atividades em função do corte de recursos que foi realizado no começo do ano e da impossibilidade do pagamento de fornecedores, por exemplo. Então, ontem, por exemplo, não foi dito nada, praticamente, né, não foi dito nada sobre a situação atual. Então, essa é uma preocupação imediata. A segunda preocupação é que, ainda com essa incerteza, né, mas os elementos que são trazidos como propostas, eles repetem uma ideia que é comprovadamente equivocada, inclusive na experiência internacional, que o financiamento privado, a parceria público-privada, que pode acontecer, inclusive ela hoje é estimulada na legislação brasileira, na lei, por exemplo, na lei de inovação, né, do marco de inovação, mas esta parceria ela não resolve no mundo, nem no Brasil, o financiamento completo da instituição, das instituições do setor de educação superior nos países. Isso representa, no máximo, uma pequena parcela de acréscimo de recursos, uma pequena quantidade de instituições. Nos Estados Unidos, por exemplo, que é utilizado como referência para essa proposta, são as instituições de ponta, né? Pequenas instituições, por exemplo, Harvard, né? Tem 15 mil estudantes. A Universidade Federal do ABC, que é a universidade a qual eu estou vinculado, que é uma pequena universidade no Brasil, Harvard tem cerca de 11 a 12 mil estudantes. A UFABC tem de 15 a 18 mil estudantes, se você junta graduação e pós-graduação. Uma universidade média no Brasil tem 50 mil estudantes. Então, são realidades muito distintas, pequenas e poucas universidades têm um financiamento privado efetivo, mas mesmo nos Estados Unidos, as grandes universidades que atendem a população, as comunitárias, as municipais e as universidades públicas estaduais, elas são financiadas massivamente, na sua imensa maioria, de recursos pelo poder público, pelo Estado. Portanto, essa ideia de que o setor privado, quase que um mito, vai resolver o problema atual e o problema futuro do financiamento das instituições é uma ideia equivocada, me parece, que vem sendo reproduzida a partir do Ministério da Educação.
Tá certo, então o nosso tempo acabou, infelizmente a gente podia conversar mais um pouco, mas não vai dar, pelo menos hoje, mas a gente vai mais numa próxima oportunidade. A gente conversou com o professor de Políticas Educacionais da Universidade Federal do ABC, Salomão Ximenes. Muito obrigada e até uma próxima.
Obrigado pela oportunidade.
Valeu. O Jovem Pan agora termina aqui, você segue com o programa 3 em 1 no comando de Vitor Brau. A gente volta na segunda-feira, porque amanhã tem o Pra Cima Deles com o Silvio Navarro. Então, um ótimo final de semana e até segunda-feira às 4 da tarde. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora. Jovem Pan News. A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política muito diferente. Da forma que vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício.
24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão Inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Jovem Pan News. Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521. 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664. 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás. ZYR 232. 107,9 MHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.